Paraná em Rede está de volta.
E o Sindicato das Escolas Particulares vai entrar na justiça contra decreto que suspendeu aulas presenciais em Maringá. A reportagem é de Luciana Penha.
Começou a valer nesta quarta-feira o decreto que suspendeu as aulas presenciais em Maringá por 12 dias. A medida foi tomada pela Prefeitura de Maringá para conter o avanço do novo coronavírus. A justificativa é que é necessário, entre outros fatores que levam ao aumento de casos de contaminação, reduzir a circulação de pessoas e de carros neste período. O SINEP, Sindicato das Escolas Particulares do Noroeste do Paraná, não concorda. Em nota, a entidade diz que a nova suspensão é, abre aspas, desproporcional e extremamente gravosa à educação privada, fecha aspas. Na nota, o SINEP cita a lei estadual aprovada esta semana, que torna a educação atividade essencial. A lei garante prioridade de vacinação aos professores e determina que, em caso de suspensão de aulas presenciais, os motivos sejam bem esclarecidos. O SINEP está montando uma ação judicial coletiva em nome das escolas filiadas para impugnar o decreto e a ação será ajuizada após a publicação da lei estadual. Enquanto isso, escolas buscam o judiciário individualmente. O diretor de um colégio particular, Toninho Leonel, diz que a escola já acionou a justiça. As aulas presenciais na escola tiveram início no dia 1º de fevereiro, com turmas escalonadas, sistema híbrido de aulas e um rigoroso protocolo sanitário. Desde então, nenhum caso de contaminação foi registrado na comunidade escolar.
Depois de lermos o decreto e entendermos que não havia razoabilidade para tal ação e, sobretudo, pela presença maciça, né, de alunos aqui na escola, a anuência dos pais foi de 95%, nós entendemos que não havia outro recurso senão buscarmos as vias legais. Então é por isso, nós entendemos a pandemia, nós respeitamos todos os protocolos, nós seguimos todas as orientações, mas a gente entende que nós não podemos ficar reféns por conta de uma situação que nós não contribuímos enquanto instituição, né? Nós contribuímos de forma positiva, seguindo todas as orientações legais, inclusive modificando a nossa estrutura, confiando naquilo que nós poderíamos fazer de forma didática, de forma pedagógica e sobretudo, né, por questões emocionais. A gente percebeu já nesse início, nessas 3 semanas, o quanto nós conseguimos contribuir.
A escola fez um investimento alto para se adequar aos protocolos sanitários exigidos pela Secretaria Estadual de Saúde e foi além, adotando novas tecnologias de sanitização que surgiram neste período de pandemia, como um túnel de desinfecção à base de nanopartículas.
Nós tivemos que mudar a estrutura de algumas salas, nós tivemos que comprar equipamentos tecnológicos, nós tivemos que fazer um cabeamento em todas as salas da nossa escola, são 60 salas. Nós tivemos que fazer investimentos em túneis de desinfecção, os produtos. Então foi um investimento da ordem de R$350 mil. É um valor assim muito substancial para o tamanho da nossa escola e para a nossa realidade.
De Maringá, Luciana Penha.
E o Paraná vai seguir o Plano Nacional de Imunização, mas não descarta a compra de vacinas.
O secretário de Saúde, Beto Preto, afirmou nesta quarta-feira que o Paraná está comprometido com o Plano Nacional de Imunização e com o Ministério da Saúde. No entanto, ele não descarta a possibilidade de o Estado fazer compra de vacinas diretamente dos laboratórios. Ele falou sobre o assunto durante entrevista coletiva no Centro de Medicamentos do Paraná, o CEMEPAR, após a chegada do novo lote de imunizantes contra a Covid-19 ao Estado nesta quarta-feira.
O Programa Nacional de Imunizações não conseguir comprar as vacinas, não conseguir disponibilizar, essa pode ser uma boa saída, mas eu insisto, compra melhor quem compra para 200 milhões, tem mais força de negociação e articulação diplomática para isso. Os estados dependem do governo federal. Nós continuamos insistindo e cobrando que o Programa Nacional de Imunizações compre as vacinas necessárias. E nós estamos com isso, nós continuamos aí fazendo esse trabalho de cobrança do Ministério da Saúde para realmente centralizar e capitanear com mais força essa compra. Nós precisamos comprar AstraZeneca, Coronavac, nós precisamos comprar Pfizer, nós precisamos comprar Sputnik, todas as vacinas possíveis que nós gostaríamos de ter aqui no nosso CEMEPAR, distribuir para as regionais e para os municípios.
O plenário da Câmara Federal aprovou nesta terça-feira a medida provisória que facilita a compra de vacinas e insumos necessários contra a Covid-19. De acordo com o texto aprovado, estados e municípios ficam autorizados a comprar e aplicar as vacinas se o governo federal não adquirir doses suficientes para a vacinação dos grupos prioritários. Também nesta terça-feira, o Supremo Tribunal Federal formou maioria para permitir que estados e municípios comprem vacinas, caso as doses ofertadas pelo Ministério da Saúde sejam insuficientes para atender a população. Prefeitos de todo o país também já se manifestaram após a decisão do Supremo e da Câmara. A Frente Nacional dos Prefeitos anunciou que vai liderar a criação de um consórcio público com a finalidade específica de comprar vacinas contra a Covid-19.
O prefeito de Cascavel, Leonardo Paranhos, esteve em São Paulo no Instituto Butantan. Ele reafirmou a disposição do município em comprar vacinas contra a Covid-19. Franciele Tien traz os detalhes.
O prefeito de Cascavel, Leonardo Paranhos, reafirmou a disposição do município em comprar vacinas contra a Covid-19. Em dezembro do ano passado, Paranhos já havia assinado um protocolo de intenção de compras. Paranhos esteve em São Paulo e também em Brasília. Na agenda, entre outros assuntos, esteve a articulação para a compra de vacinas. Ele levou dados do Plano Municipal de Enfrentamento ao Vírus com o número da vacinação em Cascavel, considerado um dos melhores. Em um vídeo gravado em frente ao Butantan nesta terça-feira, Leonardo Paranhos falou que a grande preocupação é o número pequeno de vacinas recebidas.
Estou chegando aqui para uma reunião. Todos sabem o desempenho que nós estamos tendo nas vacinas. Estamos em primeiro lugar do Paraná, percentualmente falando, o maior número de vacinas de todas as grandes cidades. Aliás, também ficamos em primeiro lugar das vacinas dos grupos, de risco acima de 85 anos. Isso quer dizer que nós temos capacidade de vacinar, temos agilidade, estamos cumprindo rigorosamente o plano municipal. Mas a grande preocupação é o número pequeno de vacinas que todo o Brasil tem recebido. Desde o ano passado, fizemos um protocolo de intenção de compras aqui com o Instituto Butantan. E é isso que venho fazer. Vou avançar com esse assunto. Caso continue essa demora, esse repasse pequeno, nós gostaríamos muito que o próprio município pudesse comprar um lote de vacina para ampliar o número de pessoas vacinadas na cidade de Cascavel. Não é um desafio fácil, mas nós vamos tentar.
O prefeito de Cascavel determinou que todas as forças de fiscalização do município estejam à disposição da Secretaria de Saúde para atuar, se necessário, no atual momento da pandemia Covid-19. De Cascavel, Franciele Tien.
Últimos dias de inscrições para os professores interessados em participar do programa de intercâmbio nos Estados Unidos. Fique agora com o boletim de serviços do Jomar Valença.
Serviços.
Terminam nesta sexta-feira as inscrições para o programa de intercâmbio com o estado de Utah, nos Estados Unidos, para professores interessados em ministrar aulas de português do primeiro ao nono anos do ensino fundamental em escolas públicas americanas. O programa é desenvolvido em parceria entre a Superintendência Geral de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e o estado de Utah. Para se inscrever, é preciso ter graduação em pedagogia, letras e outras licenciaturas. Também é necessário que o candidato comprove experiência de no mínimo 3 anos na função de professor do ensino fundamental, além de ter proficiência em língua inglesa. Os selecionados vão ministrar aulas de português, ciências, estudos sociais, matemática e, se necessário, educação física, por um período de no máximo 3 anos. Mais informações em 7.pr.gov.br. Esse 7 é S-E-T-I, 7.pr.gov.br. O Centro Universitário Internacional Uninter de Curitiba realiza até o dia 8 de março um feirão online de profissões e mercado de trabalho. O evento é aberto ao público e tem participação gratuita. As inscrições devem ser feitas pelo site. Durante as lives, transmitidas simultaneamente pelo Facebook e YouTube, os professores dos cursos e profissionais do mercado tiram dúvidas sobre profissões, cursos, mercado de trabalho, oportunidades de atuação e cenário da profissão em um momento pós-pandemia. De segunda a sexta-feira, das 16h às 20h, as lives são apresentadas pelas escolas superiores. E aos sábados, das 9h às 14h, acontece a apresentação dos novos cursos da instituição. Repórter Jomar Valença.
A Universidade Federal do Paraná, por intermédio do Núcleo de Concursos, anunciou nesta quarta-feira o adiamento em um mês das provas do vestibular. Agora, a primeira fase irá acontecer no dia 28 de março, enquanto a segunda está marcada para os dias 25 e 26 de abril. Na primeira fase, os candidatos realizam as provas de conhecimentos gerais. Na segunda, os classificados fazem as provas de compreensão e produção de textos. No entanto, permanece inalterada a data para a divulgação do resultado final, garante a instituição. As provas foram adiadas após o cancelamento em cima da hora do concurso da Polícia Civil, que estava sob a responsabilidade do Núcleo de Concursos da Universidade Federal do Paraná.
E o Curitiba Vôlei vence clássico contra o São José dos Pinhais na Superliga Feminina. As informações do esporte com Anderson Luiz.
Esporte.
Na disputa do clássico paranaense da Superliga Feminina, o Curitiba Vôlei venceu a equipe do São José dos Pinhais por 3 sets a 0, parciais de 25-19, 25-20 e 25-22. Com este resultado, o time curitibano chegou aos 25 pontos e está muito próximo de confirmar sua classificação para os playoffs da competição. Já o São José está próximo da zona de rebaixamento, com 13 pontos conquistados, 2 a mais que o Fluminense, o primeiro time na ZR. Começou nesta terça-feira a disputa da Copa Libertadores de 2021. 6 equipes jogam a primeira fase da competição. Na partida de estreia, o Liverpool do Uruguai venceu de virada a Universidade Católica do Equador por 2 a 1. Os outros dois confrontos da primeira fase são entre Universidade César Vallejo do Peru contra o Caracas da Venezuela e o Royal Pari da Bolívia contra o Guarani do Paraguai. O americano Tiger Woods, maior campeão da história do golfe mundial, sofreu um acidente de automóvel em Los Angeles nesta terça-feira. O golfista teve lesões expostas em duas partes da perna direita, além de lesões nos ossos do pé. De acordo com o boletim do Hospital Harbor Medical Center, as fraturas expostas que afetaram as porções superior e inferior da tíbia e dos ossos da fíbula foram estabilizadas pela inserção de uma haste na tíbia. Lesões adicionais nos ossos do pé e tornozelo foram estabilizadas com uma combinação de parafusos e pinos. Tiger Woods é destaque do golfe desde 1997, quando tinha apenas 21 anos de idade. Com informações do esporte, Anderson Luiz.
E o Paraná em Rede fica por aqui. Eu, Juliana Sartori, volto amanhã com mais notícias do estado para você. Muito obrigada pela companhia. Tenha um ótimo dia e até mais.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.